Olá, eu sou o Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia. Os organizadores da Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito, formulada pela Faculdade de Direito da USP, divulgaram hoje um vídeo em que artistas leem esse documento. Fernanda Montenegro, Anitta, Marisa Monte, entre outros artistas, aparecem na gravação. O objetivo dos organizadores é gerar engajamento e novas assinaturas. Até aqui, a carta já tem mais de 850 mil. Estão programados para amanhã dois atos, um com a leitura dessa carta e outro documento produzido pela Fiesp. Para falar mais sobre este assunto, eu recebo aqui o colunista do UOL, Walter Casagrande.
Eu escrevi até uma coluna na Folha que eu tenho dois lados dessa situação. Tá? Um lado muito entusiasmado, muito emocionado, que amanhã eu vou estar lá no Lago São Francisco, muito empolgado com essa mobilização, vendo as pessoas, o número de assinaturas, a iniciativa que foi tomada. Isso mexe muito comigo, porque eu sou um cara que vivo sempre atrás da democracia, vivi sempre atrás da democracia. Eu costumo falar que tem três coisas que eu não negocio na minha vida, que é a minha sobriedade, a minha liberdade e a nossa democracia. Mas, por outro lado, cara, eu fico um pouco assustado, porque nós estamos no século XXI, 2022. A última vez que eu subi num palanque foi 16 de abril de 1984, lá no Vale do Angabaú, pelas diretas. E amanhã, em 2022, eu vou estar em cima de um palanque, possivelmente, lutando pela mesma coisa. Sabe? Então, isso aí, assim, eu não sonhava que ia ser feliz, que nós iríamos ser felizes para sempre. Não. Mas eu achava que a nossa luta ia ser contra o desmatamento, contra a violência, contra a fome, né? Essas coisas. Não, nós temos que lutar ainda para defender a nossa democracia.
Sobre isso, fala Leonardo Sakamoto.
E aí, essas cartas, isso é uma coisa muito interessante, porque à medida em que os signatários das cartas foram aparecendo, não era que estava aparecendo e assinando, movimento social, academia, que é importantíssimo, claro, mas movimento social, movimento estudantil, academia, estão lá na trincheira contra o golpe desde sempre. O que, que aconteceu é que começou a surgir e aparecer uma parte da elite econômica, uma parte da elite social, dando apoio para esses manifestos, dando apoio para essas cartas e mostrando que estavam retirando o apoio que tinha a Jair Bolsonaro. Então, o que acontece? Jair Bolsonaro foi eleito em 2018 com o apoio de uma parte da elite econômica e ele tinha certeza absoluta que essa mesma elite estaria com ele agora, custe o que custasse. E ele percebeu que não. Ele percebeu que não. E aí, aí o Bolsonaro é uma coisa muito louca. O Bolsonaro mente, o Bolsonaro finge, tudo isso. Mas também o Bolsonaro tem uma psique meio maluca, meio doida, que ele dá umas de sincerão. E ele, uma coisa que está muito clara pelo comportamento dele é que ele sentiu o peso dessas cartas.
O YouTube removeu a transmissão ao vivo feita pelo presidente Jair Bolsonaro, em que ele mostrou uma reunião feita com embaixadores no mês passado. A justificativa da rede social foi de que o conteúdo foi categorizado como enganoso e um material que pode interferir nos processos democráticos. Além do vídeo transmitido pelo presidente, o YouTube excluiu outras reproduções, incluindo a do UOL, com as falas dele, mesmo que essas tenham sido desmentidas e rebatidas durante análises do UOL News. Foram tiradas do ar também publicações que contestam a facada da qual Bolsonaro foi vítima em 2018. O colunista Leonardo Sakamoto comenta o tema.
É um pouco, na verdade, confuso, porque eles demoram para tomar uma atitude diante das críticas, da acumulação de críticas, eles tomam uma atitude, mas uma atitude tão radical que inclui, inclusive, a retirada de trechos como os do UOL, né? Então, dentro da questão que é utilizado do ponto de vista jornalístico. Isso tudo, só para finalizar, aponta, gente, uma situação de guerra intensa durante as eleições, durante a campanha eleitoral, em que muita informação mentirosa, muita informação com ódio, muita informação para distorcer e manipular o debate público, visando a erosão, inclusive, de instituições democráticas, vai circular nas eleições, vai circular nos próximos 40, 50 dias.
A ministra Rosa Weber foi eleita presidente do Supremo Tribunal Federal. Ela vai assumir a cadeira do então presidente da corte, Luiz Fux, a partir do dia 12 de setembro. Ela vai comandar a corte em um momento conturbado do país, que enfrenta ataques diretos do Planalto em meio às eleições. A vice-presidência do Supremo será do ministro Luiz Roberto Barroso, um dos alvos preferenciais do presidente Jair Bolsonaro. Em discurso, a ministra afirmou que enxerga um imenso desafio em assumir o cargo e que vai desempenhá-lo na defesa, integridade e soberania da Constituição do regime democrático. Sobre isso, fala Leonardo Sakamoto.
A ministra Rosa Weber, ela assume o Supremo Tribunal Federal no momento mais delicado do Supremo Tribunal Federal em toda a sua história. Nem nos momentos de intervenção da ditadura, tipo, a gente teve tanto receio exatamente por conta do nível de emparedamento institucional que está sendo proporcionado, está sendo fomentado pelo Poder Executivo em cima do Judiciário. Uma coisa numa ditadura militar, inclusive, que se espera, né, numa ditadura horrenda, que se espera fechamento do Supremo, intervenção, essas coisas, mas o que está se fazendo neste exato momento é utilizar a democracia e subverter o discurso da democracia, falando, não, a gente tem liberdade, liberdade de atacar o Supremo. Ou seja, está se usando a democracia como justificativa para atacar a corte, que é a corte constitucional, é a corte responsável por garantir a Constituição, é a corte responsável por garantir a democracia. A ministra Rosa Weber vai ter momentos muito difíceis nos próximos meses e talvez até no começo do próximo ano, dependendo do nível de tumulto que houver nas eleições.
Falando em STF, o Supremo aprovou por unanimidade a proposta de 18% para o Judiciário de reajuste. Agora, quem bate o martelo é o Congresso. A colunista Carolina Brígido aprovou que esse reajuste deve ser aprovado por lá, o que vai aumentar o salário dos ministros de R$ 39 para mais de R$ 46 mil reais, e pode ter efeito cascata em outros órgãos que também poderão pedir reajustes. A Polícia Federal decretou sigilo de uma investigação sobre o domicílio eleitoral do pré-candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Solicitada pelo Ministério Público de São Paulo em julho, o prazo de 30 dias para apuração venceu no sábado, sem que as conclusões fossem divulgadas. O pedido de investigação partiu da Promotoria Eleitoral, depois de uma reportagem do jornal Folha de São Paulo revelar que Tarcísio não mora no apartamento que indicou a Justiça Eleitoral na cidade de São José dos Campos. O plenário do Senado aprovou em votação simbólica o projeto de lei que flexibilizou as regras para o procedimento de esterilização voluntária, como laqueadura e vasectomia. O texto prevê que a mulher ou o homem que quiser realizar os procedimentos não vai depender mais de autorização do cônjuge, como é exigido na legislação atual. No caso das mulheres, a cirurgia ainda poderá ser feita logo depois do parto. A matéria, aprovada na Câmara em março deste ano, segue agora para a sanção presidencial. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. São 3 edições diárias apresentadas também em vídeo. UOL.